A GNR está na estrada com ações de fiscalização à circulação abusiva pela via do meio pela esquerda. Os automobilistas que cometerem esta infração estão sujeitos a pagar uma coima entre os 60 e os 300 euros, mas não só. O presidente do município da Guarda acredita que a sede da CIM vai manter-se na cidade e, ao contrário do que pensam os vereadores socialistas, não há um plano B para o edifício da antiga Câmara. A greve dos enfermeiros marcada para amanhã e depois foi suspensa após uma reunião com o ministro da tutela, que prometeu equacionar algumas reivindicações destes profissionais de saúde.
Tem as ideias, nós temos os preços. Imperdíveis. De 18 de março a 2 de abril, tinta plástica, paredes e tetos de Irup, 15 mais 4 litros, só 28,99€. Bricomarché. Poder fazer tudo mais barato. Quantidade nacional limitada a 780 unidades, repartida por todo o território dos pontos de venda aderentes.
Manhã de quarta-feira, hoje é dia 29 de março, vamos agora conhecer as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para o dia de hoje podemos contar com um dia de céu em geral pouco nublado, o vento vai soprar fraco a moderado. Está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura máxima, ainda que contar com nevoeiro ou neblinas matinais em alguns locais. Temperaturas atualizadas a esta hora, a cidade da Guarda nesta altura registra 7 graus, Viseu nesta altura está com 9 e Castelo Branco com 11 graus. 8 horas 34 minutos, avançamos para a informação, Jornal da Manhã na IF, em simultâneo com a Rádio Fronteira, a edição é de Rosa Diogo.
Bom dia. A GNR tem no terreno até o dia 2 de abril ações de fiscalização à circulação abusiva pela via do meio e da esquerda, sem que haja trânsito nas vias da direita. Segundo as autoridades, há condutores que insistem em conduzir pela esquerda. Para evitar tal infração, a GNR promoveu, numa primeira fase, ações de sensibilização, como explicou à Rádio F o Major Pedro Gonçalves.
Há um comportamento reiterado numa elevada percentagem de condutores portugueses que insistem em que nas vias reservadas a automóveis e motociclos e em autoestradas circulem pela via do meio e não pela via mais à direita, como determina o Código da Estrada. Sabendo dessa situação, e como disse, sendo uma prática reiterada, conhecida e verificada nas nossas estradas, a Guarda Nacional Republicana decidiu orientar uma operação precisamente para esta matéria, que designou de Operação Via Livre. Esta operação desenvolveu-se em duas fases, uma fase que decorreu durante toda a semana passada, entre dia 20 a 26 de março, que teve por objetivo sensibilizar os condutores para esta situação, e então durante esta segunda semana deu-se início à segunda fase.
Nesta segunda fase, que decorre até ao próximo domingo, a GNR tem em curso a Operação Via Livre para alertar os condutores para os constrangimentos e perigos à segurança rodoviária e à fluidez de tráfego. As atenções estão viradas mais concretamente para a fiscalização.
Nesta segunda fase, vamos então fiscalizar, vamos intensificar as nossas ações para estes locais em concreto em que é praticado esta ilegalidade, nomeadamente, como eu disse, autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. No caso concreto do Distrito da Guarda, estaremos a falar da A23, da A25 e da IP2, para nos certificarmos se efetivamente, por um lado, as nossas ações de sensibilização tiveram algum fruto, tiveram efetivamente resultados positivos no comportamento dos condutores, e por outro, reprimir aquelas infrações que sejam verificadas e aqueles condutores que teimam em conduzir na via do meio.
O Major Pedro Gonçalves lembra que podem ser aplicadas coimas entre os 60 e os 300 euros, mas não só.
Ora, esta conduta, que como eu disse, tem a ver com a circulação ou com a não circulação na via mais à direita, em autoestrada e via reservadas a automóveis e motociclos, quando esta esteja disponível, é uma infração punida pelo Código da Estrada com uma coima que varia entre, que pode ir entre os 60 aos 300 euros. Simultaneamente pode-lhe estar associada a aplicação da sanção acessória ao condutor de inibição de conduzir entre um período de 2 meses a 2 anos, e além do mais, uma vez que, como sabemos, desde o ano passado que entrou o sistema da carta por pontos, também está associada a esta infração uma subtração de 4 pontos na carta de condução do condutor.
Pedro Gonçalves, do Comando Territorial da GNR da Guarda, a lembrar as coimas a que estão sujeitos os condutores que insistem conduzir pela via do meio ou pela esquerda sem que haja trânsito nas vias da direita. Até domingo, os militares têm na estrada a segunda fase da Operação Via Livre para alertar os automobilistas que teimam circular na via errada. Os vereadores do PS na Câmara da Guarda questionaram o presidente do município acerca do futuro do edifício dos antigos passos do Conselho na Praça Velha. O socialista Joaquim Carreira quis saber se há ou não um plano B no caso de os novos autarcas da região não elegerem a Guarda como sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.
Quem vier, enfim, a ser eleito nas próximas eleições autárquicas ter um entendimento diferente em relação àquilo que deve ser, ou ao local onde deve ser a sede da CIMO. É evidente que deixamos aqui nós também claro que o PS tudo fará para que a sede da CIMO se mantenha na Guarda. Achámos nós que devíamos levantar a questão de saber se é um plano B ou não para esta realidade. Isto é, estão a ser gastos umas dezenas largas de milhares de euros na recuperação daquele edifício, a recuperação do edifício que mais uma vez foi praticamente deixado ao abandono durante estes 3 anos e meio, para além da questão da loja Solar do Sabor, a principal atividade ou principal lojaria para a sede da CIME, e portanto pode não vir a acontecer assim. E é legítimo que os vereadores da oposição perguntem, se não for assim, qual é o uso maioritário que vai dar ao edifício.
Contudo, Joaquim Carreira garante que o PS tudo irá fazer para que a sede da CIME fique mais 4 anos na Guarda.
Eu não creio, de maneira nenhuma, creio que o PS estará em uníssono direcionado para que a presidência da CIME, ou a sede da CIME, perdão, fique na Guarda. Isso não tenho grande reserva quanto a isso. Quanto à presidência é outra conversa, obviamente.
Na resposta, o presidente do município da Guarda, Álvaro Amaro, disse que não há um plano B para o edifício da antiga Câmara. O autarca acredita que a sede da CIME vai permanecer na Guarda.
Não tenho que ter um plano B. Posso até ter o B e o C sem dificuldade. Mas não quero ter, porque estou absolutissimamente convencido que depois das eleições autárquicas, sejam quais forem as maiorias que se gerarem, estou convencido que a Guarda continuará a ser assim. Desde logo porque, no final das eleições, acho que a bandeira da Guarda será mais importante do que qualquer bandeira partidária. De maneira que é uma não questão neste momento.
Álvaro Amaro acrescentou que o Partido Socialista é contra tudo o que tem sido feito neste mandato.
A primeira questão é esta. O Partido Socialista é contra tudo aquilo que eles nunca conseguiram fazer durante 40 anos, ou 30, ou 20, ou 10. E ficam admirados. Lá no fundo, sei que muitos ficam admirados a dizer como é que é possível nós termos lá estado tantos anos e não termos feito estas coisas. São vítimas de si próprios, quer dizer, enrolam aqui as coisas. Mas a questão-chave é esta, o Partido Socialista é contra a recuperação. Vá lá saber-se porquê. Quando nós recuperamos e dizemos que é para sair da CIME, É óbvio que estamos a apostar, por razões que já disse, num poder administrativo para a Guarda. E há lá melhor local do que uma antiga Câmara? Eu acho que é de uma grande dignidade também para a comunidade intermunicipal. Ou seja, mais vida para a Praça Velha, mais vida para a Zona Histórica. E o Partido Socialista é contra isto.
O Presidente da Câmara da Guarda a responder ao vereador socialista questionou se há ou não um plano B para o edifício dos antigos espaços do Conselho. Joaquim Carreira justificou que após as eleições os novos presidentes de Câmara podem querer mudar a sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Foi suspensa a greve dos enfermeiros, que estava marcada para amanhã e depois em todo o país. A decisão surgiu depois de uma reunião que houve entre o sindicato e o Ministério da Saúde. Segundo Honorato Rubalo, o ministro da tutela assumiu que vai ter em conta compromissos que vão ao encontro das reivindicações dos enfermeiros.
Importa também salientar que o Ministério da Saúde assumiu, no âmbito da proposta de orçamento de 2018, a reposição integral do valor das horas penosas, decorrente do nosso exercício profissional, trabalho por turnos e do risco e penosidade. Salientar que, em matéria de trabalho extraordinário, já no 1 de abril será reposto 25% do valor do trabalho extraordinário, mas há outras matérias que são centrais na nossa reivindicação e foram assumidas com um compromisso. E dou o exemplo, por exemplo, da OLS da Guarda. No caso concreto de reforço de recursos humanos para cumprir as necessidades permanentes e, desde logo, a preocupação central no caso da unidade de saúde, tendo em conta que temos mais de meia dúzia de enfermeiros que foram contratados ao abrigo do plano de contingência da gripe, o que nós dizemos em proposta sindical é que a OLS da Guarda deve fundamentar as necessidades permanentes dos enfermeiros que necessitam para os diversos serviços e remeter ao Ministério da Saúde e à CSS, decorrente do compromisso assumido pelo Ministro da Saúde.
A aplicação das 35 horas de trabalho semanais para todos os enfermeiros é uma das principais reivindicações. Segundo o Honorato Rubalo, esta questão vai ser equacionada e integra o processo negocial do Governo.
Está na situação de construção do instrumento normativo para a aplicação das 35 horas aos enfermeiros de contrato de trabalho. O que quer dizer que tem que transportar o ordenamento jurídico do contrato de trabalho para a sua aplicação. O que implica, o que eles disseram e que está plasmado na ata, é que, reconhecendo a convergência dos regimes, terá que ser equacionada numa opção de harmonização que não poderá deixar de ser apreciada no âmbito de uma concertação estratégica entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. E isso implica um processo negocial que tem um conjunto de matérias, desde logo, alocando na aplicação da lei a adaptação ao instrumento do 248/2009, que carece e que nós dizemos que nesse instrumento normativo esteja lá plasmado as 35 horas, a avaliação de desempenho, os instrumentos de processo do horário de trabalho igual ao contrato de serviços públicos, para que não haja, no futuro próximo, continue a haver uma carreira para uns e uma carreira para outros.
Honorato Rubalo, do Sindicato dos Enfermeiros, a dar conta das conclusões que saíram da reunião que houve recentemente com o Ministro da Saúde. Recordo que para amanhã e depois estava marcada uma greve nacional dos enfermeiros, mas ficou suspensa, uma vez que o Governo ficou de negociar algumas das reivindicações apresentadas pelos profissionais de saúde.